Começa agora o Mateada Podcast.
Opa, tudo bonzinho? Eu sou o Denis Andrade, esse aqui é o Mateada Podcast e hoje estou com um convidado muito especial aqui. Ele estava no topo da minha lista quando eu pensei em gravar esses formatos online, porque ele, embora esteja aqui no Sul, pertinho de mim, não está aqui em Porto Alegre do meu lado para poder gravar presencialmente. Então é um prazer muito grande te receber aqui, Rodrigo, e seja bem-vindo ao Mateada Podcast.
Cara, pensa na minha alegria, minha felicidade aí quando tu fez o convite. E apesar de serei de Porto, já estou aqui em Floripa já há um bom tempo, desde 90 e alguma coisa. Então, cara, fiquei muito feliz com essa oportunidade, obrigado pelo convite.
Sabe que eu te acompanho já há algum tempo, né? Principalmente no Instagram. Acho que dá para dizer que eu quase todo o teu conteúdo que eu consumi teu é lá do Instagram. E a gente acabou tendo o contato de verdade pela primeira vez, uma coisa meio que por acaso. Eu não sei se tão por acaso assim, tu fez uma enquete no teu Instagram perguntando se você toparia participar de um bate-papo comigo aqui, de fazer uma live.
E
eu não sou muito de. Eu não sou muito de responder, mas nesse, sei lá, me deu um estalo na hora e eu respondi sim. Né? Respondi que sim, e aí tu me mandou uma mensagem. Sério mesmo? Bora lá? E aí a gente acabou fazendo contato e fizemos aí uma live lá no teu canal, e aí o que culminou em eu te convidar também para esse podcast aqui. Porque eu já tinha uma admiração grande de consumir e de consumir o teu conteúdo e te acompanhar por lá. E depois de tu ter feito um approach tão gente fina comigo, assim, cara, tu foi um cara muito aberto, assim. Eu me surpreendo muito quando algumas pessoas que eu sigo e que eu admiro, assim, são tão porta aberta, assim. Porque eu não sei se eu sou um cara azarado, mas eu tropeço muito em gente babaca por aí, cara.
É que ele tem mais, eu acho que tem mais volume, né? Parece que eles estão se alastrando, sabe?
É verdade. Antes de a gente começar, deixa eu só dar um recadinho rápido aqui para quem está nos ouvindo no YouTube. Se inscreve no canal aqui toda semana, toda quinta-feira eu publico um novo conteúdo aqui com alguém muito legal, alguém que vai me ensinar alguma coisa e alguém que vai te ensinar também. Então, para tu não perder esse conteúdo e os outros conteúdos, se inscreve, ativa o sininho aqui embaixo, deixa o teu like, teu comentário também. Se tu tiver alguma sugestão de participante que tu gostaria de ver batendo um papo comigo aqui também, deixa nos comentários aí embaixo. E se tu ainda não te inscreveu, nós estamos disponíveis no Spotify e todas as outras plataformas de streaming. Também todas as quintas-feiras os podcasts são publicados por lá. Além do podcast, aqui no YouTube a gente também compartilha todos os dias os cortes e os shorts, que são os melhores momentos do Mateada Podcast. É um bom vídeo para tu indicar para alguém. Se tu quiser que alguém conheça o Mateada Podcast, pega um corte desse e manda para a pessoa para um assunto específico para ela sentiu o gostinho, é um drop para ela sentir o gostinho do Mateada Podcast aqui. E vamos aproveitar e vamos falar das tuas redes aí, do teu site também, como é que as pessoas fazem para te seguir, para te acompanhar, Rodrigo.
Certo. Cara, eu tô intensamente no Instagram, que é a minha, cara, meu grande berço aí, ali que eu acabo compartilhando não só aquilo que a minha jornada me ensinou e eu compartilho com a audiência, mas como pitadas, pequenos recortes aí da minha vida, né? Então é no @RodrigoMaciel WEB. É isso, cara, eu não sei, eu até sei porque eu botei esse WEB, mas hoje me arrependo profundamente, mas é isso, @RodrigoMaciel WEB.
Então, para facilitar, eu vou colocar esse link e os outros também na descrição aqui.
Agradeço. E bom, e hoje, depois da minha, enfim, não sei se a gente vai chegar aí, ou se tu vai perguntar alguma coisa da minha jornada, mas eu já vou resumir. Não,
e vai falando, é isso aí, tá. Te apresento.
Então, bom, resumidamente, eu vou chegar onde eu quero chegar, mas vou voltar aqui um pouquinho, então, dar uns passos atrás. Eu comecei em 98, né, cara, como a grande maioria dos donos de agência, hoje, em 2021, a gente ainda tem dono de agência, assim, que começa desbravando, né, mano? Eu sei fazer um site WordPress, então vou montar minha agência aqui. E aí, eu fiz isso lá atrás, saco, sem WordPress, né?
E 98 é o que a gente diz aí, que era tudo mato, né? 98.
Era tudo mato, mano. Os sites eram por GIF, né? Quanto mais GIF o site tivesse, melhor era. Tu quer ver fetiche que a gente tinha era botar contador de visita e ficar dando F5 para mudar. Rapaz, isso era o ápice da tecnologia, né, cara? Meu Deus do céu, esse negócio tá mudando, mano. Enfim, era, cara, era obscuro, assim, sabe? E aí eu brinco que não tinha nem Google. E quando tinha Google, não tinha conteúdo, né? Então tinha muito conteúdo em inglês, era muito mais forte lá fora, e só um pouco depois que chegou aqui no Brasil, né?
Então, a gente usava o KD naquela época, né?
O KD, o Yahoo, né? Então, era tristeza da vida. E aí, aí abri em 98, comecei com meus irmãos. Em 2002 eu comprei a parte deles, éramos em 13, eu comprei e fiquei sozinho em 2002. Em 2002 em diante, toquei a vida. E, bom, para não ser chato para quem está nos acompanhando, eu vou resumir bem aí. 2014, eu tomei a decisão, eu comecei a experimentar, conhecer... Enfim, deixa eu voltar um pouquinho aqui para explicar o que eu fazia. Eu era uma produtora de sites, né? Então eu só produzia sites. E aí em 2012, 2014, por ali, 2012 em diante, eu comecei a me entediar com essa relação de contratação e entrega. Contrata, entrega. Que a produção de site e desenvolvimento de aplicativo, quem desenvolve e-commerce, todo o desenvolvedor de um projeto que tem início, meio e fim definido, ela é... Cara, chega uma hora que se tu não tiver uma retroalimentação de felicidade, aquilo fica totalmente chato.
Né? Maçante repetitivo, né?
Maçante repetitivo. E o mais legal dessa história toda é que tu não acompanha o cara, né? Quer dizer, no momento ápice em que ele vai começar a ganhar dinheiro, em que ele vai botar o carro na rua, é o outro que vai participar dessa festa. E tu vira aquele cara que fez a parte e entregou, né? E aí eu comecei a me incomodar muito com isso, sabe, Denis? Porque eu quero participar dessa festa, eu quero caminhar com esse cara. O máximo que a gente tinha na época eram contratos de manutenção de site, né? Então tu ficava refém do quê? De problema, né? Porque não era todo cliente também que fazia SEO, não era todo, enfim, tinha uma série tipo de coisas aí que a gente ainda não explorava tanto quanto a clareza que a gente tem hoje. E as ferramentas que a gente tem hoje também. E aí aquilo mexendo o saco, aí eu conheci, fui num dos primeiros eventos da Resultados Digitais, a RD Station, né, o RD Summit, e aí, cara, me apaixonei, né, eu disse, puta, mano, é isso, é esse negócio, caminhar com o cara, dia a dia com ele, e aí, sabe criança, quando tu dá um brinquedo novo e ele joga fora o brinquedo velho, ele nem dá bola mais, fica jogado num canto? Eu passei por isso na minha agência, então eu comecei a ficar apaixonado pelo inbound e deixei de lado a produção, até que, como um cara...
Mas como é que foi essa transição? Porque tu foi lá, se encantou, e aí tu já tinha cliente suficiente logo para conseguir abandonar o modelo antigo?
Denis, pensa... Pode falar palavrão?
Pode, tá livre.
Mano, pensa numa cagada, pensa numa merda. O que foi que eu fiz, né, cara? Como eu fiquei muito apaixonado, como eu disse, mano, é isso, o futuro é isso aqui que eu quero fazer, eu simplesmente, do dia pra noite, como uma criança mimada que descobre que ganha um brinquedo novo, joga fora o velho, eu parei em 2014 ou 2015, eu não tenho essa data muito certa na minha cabeça, eu sei dizer que no final de 2014 ou no final de 2015, eu simplesmente acordei quebrado. Por quê? Porque no início do mesmo ano, eu decidi que eu não ia mais fazer sites. Eu só ia vender inbound marketing. Então, vamos lá. Raciocina comigo. Tu tem uma empresa de 14, 15 anos, e essa empresa, do dia para a noite, diz assim, bom, eu não vou mais vender o que eu vendi a vida inteira. Eu não fiz uma transição. Isso que tu perguntou, como foi esse processo de transição, não houve.
Não foi.
O imbecil simplesmente disse, cara, quer saber de uma coisa? Ou it's now or never, né? Como diz, é agora ou nunca. E aí, óbvio, não deu certo. A equação não fechou. Eu não me preparei o suficiente. Eu não tinha... Eu tinha até uma gordura aí para 3, 4 meses. Mas, cara, não aguentou. Eu era uma empresa super reconhecida como produtora de sites, mas era um zé ninguém como um inbound marketing, né? Então, a conta não fechou e eu terminei o ano quebrado. Eu cheguei para os meus colaboradores e disse, cara, é o seguinte, agora é salário ou 13º. Então vocês vão escolher, vocês vão me ajudar a escolher o que, que vocês querem. E aí, naquele dia lá, eu fui para casa, nunca me esqueço. E aí eu falei para minha esposa, eu disse, cara, quer saber, essa é a última vez que a gente vai passar por isso. Porque eu fui para casa, paguei todo mundo, né, o salário, ou o 13º, não lembro o que foi escolhido. E eu disse, cara, nunca mais eu vou passar por isso, nunca mais. E aí eu decidi, naquele dia, que eu ia começar um processo de me reerguer, e ia começar um processo de preparar a minha agência para ser vendida, né. Então, foi isso, cara. Bom, aí...
Mas hoje, olhando para trás, tu sabe onde é que foi o erro e o que, que tu deveria ter feito diferente?
Mano, porra, me preparar, né? Fazer um processo de transição. Eu não estava preparado como CEO, o meu time não estava preparado como time. Quer dizer, o meu time estava preparado para ser produtora de sites e não uma agência de inbound marketing. Tava tudo errado, Denis. Tava tudo errado. Esse processo que eu fiz de 2014 para 2015 foi... Enfim, não vou dizer o ano porque eu não sei preciso, mas esse processo de produtora para inbound foi uma das coisas mais catastróficas. Mas, cara, tá, beleza, eu quebrei e tudo mais, mas eu vou te dizer que se hoje eu olhasse para trás, talvez, cara, eu fosse rever a intensidade das coisas que eu fiz. Mas talvez eu repetisse algumas delas. Eu resolvi isso num ano. Entende? Talvez se eu fizesse esse trâmite, eu ia levar mais tempo, ia ser melhor, ia ser menos traumático. Mas hoje, olhando para trás, chegando onde eu estou, estando na empresa que eu estou hoje, construir o legado que, de alguma maneira, estou construindo no meu mercado. Então, eu vou te dizer que talvez tenha valido a pena, porque eu não sei se esse processo... que foi tão traumático, que me causou tantas sequelas na alma, vamos dizer assim, né? Na pele, na alma, na família, talvez isso foi o que me impulsionou para eu estar aqui hoje falando contigo. Talvez se eu tivesse feito tudo a coisa do jeito certo. Então, claro, aqui a gente tá eventualizando aqui, né, cara? A gente está eventualizando, a gente está no mundo do si aqui, né? Então, eu fico pensando muito nisso, talvez, se isso... Se aquilo, se...
A pessoa que tu é hoje é construída no passado, né? Agora, deixa eu te fazer uma pergunta de... essa sensação de quebrar, e tu falou da dor aí, né? E tu citou várias dores, né? Na alma, mas tu não falou do bolso. Porque por mais que a dor do empreendedor de quebrar, ela seja diretamente no bolso, mas não é o bolso que dói, né? Acho que o espírito empreendedor é muito mais assim, uma decepção de não ter conseguido, uma preocupação com as outras pessoas que estão em volta também, porque a gente faz parte do ecossistema, né? Tu sentiu isso também, assim, essa... O financeiro, no final das contas, é quase a última coisa, né, que tu acaba sentindo.
Cara, nesse processo todo aí, eu já tava entendendo que ou eu dava... Sabe aquela coisa que fica te incomodando durante algum tempo e tu não consegue entender, saber o que que é? É alguma coisa que já te incomoda na segunda, que na sexta tu fica muito mais feliz do que na segunda. É aquela coisa de que pequenas coisas que nunca te incomodavam passam a incomodar. Então, eu já vinha de um processo onde eu já fazia algo que eu já não estava tão feliz. E essa é uma consequência, né? Tirando que tu tenhas um negócio extremamente bem estruturado, em geral, pequenos negócios dependem do entusiasmo, do tesão, do amor do empreendedor. Então, quando essa velhinha começa a acabar, esse reflexo vai para tudo, né? O cliente, quando tu tá atendendo ele sente que... Ele não sabe, na real, ele não sabe. Mas tem um negócio que diz assim, cara, não fecha. Talvez esse cara não seja o especial para ti. Então eu já vinha de um tempo aí, de uns 2-3 anos, em que a conta fechava, né? Mas eu sempre, como é que eu vou te dizer? Sempre levei a parte financeira com uma parte totalmente desregrada. Então, para mim, o quebrar... nos últimos, vamos lá, vamos pensar de 2012 para 2015, de 2011 para 2015, 2012 para 2015, eu já estava, né, no empatado ali. Então, cara, para mim o financeiro realmente, de boa, te digo, que foi bem como tu falou, foi muito mais pelas outras pessoas, foi muito mais por chegar em casa e dizer, cara, isso aqui tudo aconteceu, olha só. E são marcas que são muito mais profundas nesse sentimento de derrota, né? Desse sentimento de que, puta, eu fiz isso errado, né? E foi muito claro, e foi muito rápido que eu descobri isso. Ali no meio do ano, porque foi um processo de janeiro a dezembro, né? É muito claro isso para mim, porque eu me lembro quando a minha decisão foi virada de ano, cara, virada de ano eu não vendo mais starts. E em dezembro eu não tinha dinheiro para pagar o 13º. E não foi só isso, né, cara? Perdi simples. Nossa, foi uma cacetada de coisa aí que culminou para um processo extremamente mais complexo e burocrático. Mas em 3 anos, eu digo, cara, a única coisa que eu deixei para trás foram alguns impostos que eu não peguei a grana boa que eu queria pegar na minha agência, porque esse passado aí, de alguma maneira, comeu a minha grana. Mas como negócio de agência, como entender, como estruturar todo esse mecanismo para dar a volta por cima, hoje eu sou um cara que, te digo, sou muito especialista nisso. O que eu fiz em 3 anos, cara, foi... Eu falo para todo mundo, eu tô falando aqui extremamente aberto, porque é uma coisa que eu falo para todo mundo. Eu digo, cara, eu tenho 23 anos no mercado, mas 3... Eu te digo que eu brinquei do jeito certo desse brinquedo aí. Em 3 anos eu fiz o que talvez nos meus 20 anos eu não tivesse me percebido ou entendido, e que a gente estava conversando aqui nos bastidores, né? Que eu tinha uma empresa, né? Eu não tinha um freela remunerado, um freela de luxo. Eu não era um... Apesar de já ter chego a 26 colaboradores, eu nunca... Cara, nunca... Nem me passava a cabeça o grau de importância que eu podia ter, sabe? Ou que eu queria ter. Eu levava na boa, mas é por isso que eu te digo, e aqui para encurtar minha resposta, para ser mais objetivo, hoje, olhando para trás, eu sinto que foi ruim, claro. Profissionalmente falando, não foi uma decisão correta, mas hoje talvez eu veja isso com um olhar mais apaziguado, e digo, ah, cara, quer saber, valeu a pena. Eu acho que foi de jeito errado, mas deu certo, né? Foi de um jeito completamente errado, mas deu certo.
E isso, e essa tua mudança, né? A mudança de, como pessoa, como gestor, ela aconteceu por causa da adversidade mesmo? Ou teve outros... O que te motivou mais a dar essa volta por cima e atrás? É a falta de te sentir lá naquele momento, tipo, eu estou quebrado agora, eu preciso dar a volta por cima... Ou foi a descoberta do novo serviço que te deixou com mais tesão para ir para cima?
O inbound, ele me trouxe de volta. Eu brinco, eu faço até a analogia da velinha de 7 dias, da velinha, de qualquer vela, uma vela grande de 7 dias ou a vela normal. Então chega uma hora que a velinha, ela tá lá no toco, né, cara? Ela tá, ou apaga, não apaga, ela tá lá no toquinho, assim. E eu tava muito com esse sentimento, que eu... Ah, cara. Bom, eu tenho na minha jornada 3 processos de clientes. Um foi bem no começo, de uma construtora que ganhei, o juiz deu, enfim, a favor da gente, e os 2 últimos foi naquele período final, porque eu já não tinha mais paciência, eu já não atendi o cliente do jeito que era para atender, enfim, eu estava bem esgotado mesmo. E eu brinco que o inbound, ele me ressuscitou. O inbound, a minha vela voltou para ser uma vela de 7 dias, eu revigorei. E eu te digo, eu dou crédito muito à metodologia. Claro que ela não tem o poder de salvar, mas eu estar executando, estar vivendo aquele novo momento, vislumbrando o futuro, né? Estou falando 2013, 2014, 2015, vislumbrando o que isso poderia ser. Cara, tem caldo para dar aí. Então, mano, vamos acreditar nisso aqui mais do que nunca, mais do que nunca. Então, sim, eu dou crédito à metodologia, eu acredito. Não à metodologia, mas ao novo momento que a minha agência estava vivendo.
E com certeza. Se alguém que está nos ouvindo, assim, está também num momento parecido, tu acha que um bom conselho seria procurar isso? Procurar esse motivador, esse fato novo que vai dar gás para a pessoa se reerguer?
É que, o que que é, né, cara? É isso que eu falei ali para ti. empreender no Brasil é, por si só, um calvário, né? E assim, quando eu falo isso, eu tento sempre me corrigir depois, mas é um movimento que, cara, é para pouquíssimos. São pessoas que entendem claramente o quanto elas vão ter de adversidades na jornada dela. Empreender no Brasil, cara, é uma das coisas mais insanas do mundo. Extremamente burocráticas, extremamente complexas, não são nada amigáveis. Elas não estão aqui, as leis, os processos, tudo, não estão aqui para te ajudar, não é para te impulsionar. Então, só pelo fato de tu empreender no Brasil, a gente já tem a clareza aí que vai vir paulada pela frente. E tu pode ser o mais CDF do mundo, estar com tudo extremamente alinhadinho. Essas adversidades, elas vão aparecer inevitavelmente. Seja até uma forma de pandemia, né? Ninguém estava preparado para isso. Então, empreender no Brasil não é só tudo que tu tem interno, mas tudo o ambiente externo, tudo aquilo que te tangencia, né? Então, o que é importante? A gente entender dentro dessa diversidade de empreender aquilo que, de alguma maneira, te conforta e te diz, uou, cara, isso é legal, né? Então, eu encontrei no meu motivador, era o meu grande motivador, eu tinha um pilar muito importante, e isso é meu desde sempre. Eu tinha a vontade de caminhar com o cliente, eu só não sabia como, eu não tinha as ferramentas. Disse, cara, como eu posso caminhar com o meu cliente? Eu vou só até aqui, como eu posso ir além? O que eu posso fazer mais por ele? Por isso que hoje um dos motes das minhas falas é que nós, agências, nós somos agentes de transformação. Se a gente se encarar só como uma produtora de sites, uma produtora de app, de e-commerce, se nós nos encararmos como um simples gestor de tráfego, mano, quando a gente oportuniza para o cliente, entrega para ele, faz um match entre um cliente, uma oportunidade e a empresa, nós estamos ali gerando transformação. Né? A gente está ali, talvez, aquela empresa que tu está fazendo marketing, uma agência faz marketing, pode ser a empresa, uma loja de roupas que vai precisar de uma nova menina para fazer atendimento ou para cuidar do caixa, e aquela mãe estava desempregada há 3 anos já. E era próximo da festinha de 15 anos da filha que a mãe não ia dar. Então, cara, um post numa rede social com um bom patrocínio pode gerar aí algumas centenas de vendas, ou dezenas de vendas, e isso pode ser um impacto super transformador na tua comunidade. Então, isso eu já tinha naquela época, eu digo, cara, como eu posso ir além? E quando eu vi um embalde, eu entendi que, cara, esse jogo aí eu quero jogar. Eu te confesso que eu não tinha essa coisa do ficar rico, né, como hoje eu tenho, né? Quando tu atinge uma certa idade, tu primeiro te arrepende do tempo que tu perdeu com algumas besteirinhas, e segundo que tu quer correr atrás da máquina o mais rápido possível, né? E aí, quando eu comecei a brincar mais, e essa brincadeira começou a ficar, me dar muito mais prazer, eu disse, cara, é esse jogo. Então, eu acho que para quem está numa situação como essa, é se entender antes de qualquer coisa. Antes de qualquer coisa, é tentar entender aquilo que te dá prazer, aquilo que te eletrifica, aquilo que te dá tesão de novo, sabe? E é esse motivador que vai fazer tu levar paulada e levantar de novo. É esse motivador. Tem até um meme rolando agora de um cara que começa a falar frases motivacionais e as pessoas começam a jogar coisa nele. Não sei se tu já viu esse meme aí.
Já vi. Então, é de uma igreja, eu acho, né?
É de uma igreja? Ah, não. Mas isso é o empreender, né? É tu, cara, levanta, leva... Tu tá sempre assim. Então, eu acho que foi isso que me fez continuar e tá avançando, porque foi realmente foi esse fator de transformar, né, de poder, através do meu negócio, gerar conexões e fazer com que outras pessoas pudessem mudar de vida, inclusive.
E essa motivação, ela pode vir de diferentes formas, né? Ou com diversas roupagens aí, pode ser um serviço diferente. Ou pode ser, tu citou uma coisa aí que me motiva muito, que é sentir que tá fazendo parte de uma engrenagem. É. Quando o teu trabalho muda a vida de alguém que tá lá distante, às vezes a pessoa que teve a vida modificada, ela nem sabe que tu existe. E ela não sabe nem que foi tu que proporcionou aquilo, mas é que é uma engrenagem, né? Tu ajuda o cliente cresce, o cliente gera emprego, emprego gera renda, que vai colocar a criança na escola. Lá do outro lado, tu tá muito distante, só que tu fez parte dessa engrenagem. Isso, pra, no meu caso, é isso que motiva. Tem gente que motiva por coisas diferentes, né? Por desafios, por conseguir trabalhar com criatividade, com inovação, pela grana. Então, são motivações diferentes. Eu acho que talvez um grande resumão disso tudo que tu falou seria procurar a sua motivação, né?
Procurar a sua motivação. É o que faz tu acordar no inverno às 6, 7 horas da manhã e levantar com frio, o que faz tu abdicar em um final de semana na casa de praia dos amigos, o que, que é que te motiva isso, né? Então, esse cara, este fator, é quando bem trabalhado, ele é um propulsor muito grande mesmo. E para mim isso super funciona, assim, né? E pode parecer meio piegas, ah, essa coisa de transformação, essa coisa disso, daquilo. Talvez quando a gente tem 23, 22, 25 anos, talvez isso fique meio nebuloso, mas, cara, com o tempo isso vai ficando cada vez mais cristalino, assim. É claro que não é uma regra, existem exceções, mas é muito provável que com o passar dos anos tu vá tendo mais clareza dessa tua grande missão, né? Tu vai tendo mais clareza daquilo que tu te satisfaz plenamente, né? Aquilo que tu consegue, mesmo que ganhando um pouco menos, ir para casa feliz, né? E por isso que eu acho que, claro, a grana é importante, muito importante. Hoje eu estou muito feliz no que estou fazendo, estou numa outra empresa, mas esse processo todo de poder, através da minha mensagem, cara, hoje, assim, quando eu recebo depoimento de aluno que eu estou de alguma maneira, com algum tijolinho meu, alguma falinha, alguma live minha ajudando, cara, como eu falo, claro, eu tenho um filho hoje e preciso alimentar minha família, mas é bom pra caramba isso, cara, é bom demais tu receber um feedback de que algo que tu falou tá ajudando alguém, sabe? E aí eu vou falar aqui, pegando o gancho do que a gente tava falando no bastidor, eu tava me arrumando aqui, eu tava falando pro Denis, ah, Denis, não consegui mexendo muito na minha luz aqui, porque tem o Leonardo que trabalha aqui comigo, ele é o cara que edita os meus vídeos e, enfim, ele é o cara que tá aqui, meu braço direito. E hoje ele não veio, ficou home office, ficou em casa, beleza, porque eu não ia conseguir gravar
não,
vídeo hoje.
Não mesmo. Dá pra arrumar a iluminação home office, né?
Não dá pra arrumar. Aí
ele precisa estar aí pra mover o iluminador de um lado pro outro.
Exatamente. E aí eu falei pro David, pro Denis, eu disse, cara, eu sozinho tô arrumando aqui. E aí, quando tu pensar assim, ah, o que eu faço é muito pequeno, cara, olha só, talvez esse vídeo não está tão bem iluminado quanto poderia estar, porque um profissional que faz isso não está aqui hoje. E que a gente pode olhar, ah, é só o cara que arruma. Não, mano, ele é que deixa o produto mais bonito, ele é que me entrega bem nas redes sociais. Então, valorizar até, inclusive, essas pequenas atitudes que tu faz, porque dentro dessa engrenagem, que até o próprio Denis falou, ela é muito importante. O que é uma engrenagem, né, Denis? É uma coisa circular que tem um monte de dente. Cara, se falha um desses dentes, ferrou, não, né,
mano? A engrenagem vai falhar.
Aquela engrenagem vai falhar.
E hoje, tu falou aí um dos meus alunos, porque tu tá envolvido com o que hoje? O que que tu trabalha exatamente?
Bom, aí tá, seguindo um pouco essa linha do tempo, quando eu vendi a minha agência, terminou o processo em que eu vendi até para um vendedor meu, que é um grande amigo de infância, o Moacir, hoje ele é o CEO da agência web. Eu ainda trabalho na agência web, todo o planejamento de marketing digital inbound é eu que faço lá. Então é a minha grande expertise também, entender de marketing, entender do cliente, entender de como a gente pode fazer do marketing um impacto social, financeiro, na comunidade, para o CEO, para o dono da empresa, enfim. Então hoje ainda estou lá dentro, ainda trabalho lá com eles. E aí quando eu vendi, eu disse, porra, estou desempregado, né, mano? E agora? O que eu vou fazer da vida? Bom, aí eu decidi ser consultor de marketing digital. Aí, cara, eu disse, pá, mano, eu vou competir com esses caras que ensinam Instagram? Nem é meu grande tesão, sabe? Nem é meu... Ah, não é isso que eu quero, sabe? E aí, em agosto de 2018, eu me lancei como acelerador de agência digital. Hoje eu sei que eu fui o primeiro, eu sou o primeiro no Brasil. Depois veio Ricota, depois veio outros players. Hoje tá cheio no mercado aí. Mas eu fui o primeiro cara, já em 2017 eu já dava mentoria para outras agências.
Usando o teu aprendizado, usando... que tu teve lá em 23 anos de empresa, para ajudar outras agências, mas focado em agência, é isso?
Focado sempre em agência. Só que nesse intermédio de tempo aí, em que eu vendi janeiro de 2018 a agosto de 2018, eu tentei ser consultor de marketing digital, e não curti tal. E aí me lancei oficialmente como acelerador, mentor de agências. Só que daí, cara, e aí eu vou continuar resumindo a história, eu disse, eu preciso fazer alguma coisa que me mostre pro mercado. Eu nunca gostei de... Cara, até hoje, eu sou um cara, eu me considero extremamente criativo e nunca gostei daquilo clichê. Bom, tanto que um dos meus sites foi uma grande referência aqui no estado, que foi um site de heróis, né? Eu criei um site onde só tinha histórias em quadrinhos, né? Eu criei um site aqui em 2014, 2015, que tu entrava, não tinha nada, só uma busca, uma barra de busca igual do Google. Eu entendia que, cara, se as pessoas buscam no Google, elas vão buscar dentro do meu site. E eu criei um dos bancos de dados mais legais que eu já pude ter aí, com coisas que as pessoas buscavam. E baseado nas coisas que as pessoas buscavam dentro do meu site da agência, eu entregava um conteúdo para elas. Enfim, eu sempre fui um cara meio disruptivo nas minhas entregas. E, bom, quando eu me tornei acelerador de agência, mentor de agência, eu disse, cara, eu preciso entregar alguma coisa pro mercado. Aí que vendo o Jacquin, né, o cara dos restaurantes lá, eu tive um mensagem assim, cara, eu vou fazer um reality de agência. E foi o que eu fiz em abril de 2019. Eu fiz o primeiro reality de agência. Eu fiz o primeiro reality de agência digital do Brasil, né, o SOS Agência. E, cara, uma das experiências mais insanas da minha vida. Eu fiquei 30 dias dentro de uma agência. Eu fui o sócio deles lá e gravei tudo, né? São 4 episódios, estão no YouTube. E aí eu pensei o seguinte, cara, o que eu vou fazer aqui? Então é o seguinte, eu vou escolher uma agência e vou pra dentro e vou mostrar como eu sou foda. E vou, claro, cara, não tem jeito melhor. Na prática, não tem jeito melhor de eu mostrar para as pessoas para me contratarem como. Porque eu pensei na mentoria, né? Tipo, vou fazer mentoria, né, cara? Mas vou mostrar na prática.
Tu tem que criar o que fala no mercado, que é a autoridade, né?
Isso, é isso aí. Eu era novo no mercado, o Ricota já começava alguns movimentos, então, que é o grande, né? Era até então o maior aí. E aí, eu disse, cara, preciso me mostrar para o mercado. E aí criei o SOS Agência. São 4 episódios de 10, 15 minutinhos, dá super para maratonar no final de semana, e eu vou te dizer que foi uma das experiências mais insanas da minha vida. E super recomendo assistir, pode maratonar no final de semana, e tu me vai me... Tu já assistiu, Denis?
Ainda não. Isso, cara, tá numa playlist?
Tá no YouTube... Tá no meu YouTube lá, youtube.com/agenciando.
Se tiver numa playlist, eu vou colocar o link aqui, ó. Eu tenho uma dificuldade com o dedo. Se tiver numa playlist, eu coloco o link da playlist nesse cantinho aqui em cima. Tá. E aí tu pode clicar, e quem tá nos assistindo
aí. Tem uma playlist do SOS Agência.
Então tá ótimo.
E, cara, dá tudo errado, mano. Dá tudo errado. Eu não vou dar spoiler aqui, porque o grande barato é assistir. Mas o final é surpreendente. Cara, é um reality. O que aconteceu no final foi um reality. O que aconteceu no final, mano, é o que acontece em todos os episódios. Os personagens, eu brinco assim, que para o meu objetivo, dizer como eu sou foda, não serviu de nada. Mas como marketing, como branding, cara, eu voei. Ali eu passei a ser mais referenciado e reverenciado, vamos dizer assim, no meio, sabe? Porque foi surreal o que aconteceu. O final é surpreendente. Bom, e aí eu contei toda essa historinha, eu precisava passar pelo SOS Agência para chegar onde eu estou trabalhando hoje. Porque nesse meio tempo veio o Henrique da Ambra, que é o meu padrinho lá, e aí o reality começou em abril, acho, fevereiro, março, cara, por ali de 2019, E aí, em julho de 2019, ele veio para conversar comigo. E aí eles, cara, aqui na Ambra a gente tem um modelo de afiliados, biriri bororó, a gente quer saber se tu quer ser nosso afiliado. Mas quem patrocinou até o SOS Agência era uma outra empresa de hospedagem, que eu sempre trabalhei, o pessoal da Serverdu. Aí eu disse, ah, mano, pô, eu sou muito parceiro. E nisso, ele me criou um grupo, adicionou o CEO da Ambra. E aí, cara, a gente ficou desde agosto, julho, agosto de 2019, até que depois de um ano, em agosto de 2020, eu resolvi aceitar. Então, eu desde agosto de 2020, eu sou sócio da Ambler. A Ambler comprou todos os meus ativos, todos os meus cursos, tudo que eu tinha. E aí eles me deram um percentual. Hoje eu sou sócio lá da Ambler, uma das empresas de hospedagem mais bacana do Brasil, uma das cinco maiores do Brasil. E a gente está caminhando passos largos aí para nos transformar aí numa grande plataforma para as agências e empreendedores aqui no Brasil. Então, hoje eu cuido dessa área dentro do time de Growth ali, de Academy. A minha grande missão é aculturar e levar para o mercado conteúdos relevantes para fazer com que essa maré suba e suba para todo mundo. Então, essa é uma das grandes missões da Ambler e é o que eu faço hoje. Hoje, a minha grande missão é através da Ambler, chegar a mais pessoas para a gente transformar esse nosso mercado aí das agências.
E a história da aceleradora de agência? Daí, hoje tu não toca mais isso? Não tem mais esse negócio? Ou tá tudo dentro da Ambler mesmo?
Não. Aí essa parte de mentoria não é pela Ambler, ainda é comigo. Confesso que faço bem pouco. É só em casos assim, super especiais, porque não tenho mais tempo, né? Então hoje é bem corrida a agenda mesmo. Então eu acabo não conseguindo. Mas... o que eu faço como acelerador de agência é o que eu entrego no mercado para conteúdo, né? Então, o meu Instagram hoje é basicamente sobre isso. E o site agenciando.com, que é esse verbinho aí que a gente quer tentar começar a trabalhar agora brevemente, para a gente não ter medo de ser agência, porque tem umas vertentes no mercado aí falando, porque não é legal ser agência, porque eu não sou agência, eu sou assessoria de marketing. E eu vejo muita gente, claro, porque a gente tem a conotação do agência do modelo antigo, né, que é aquele modelo que a gente agenciava, ganhava uma comissão, né? Então, hoje em dia, mano, esse formato já nem existe mais. Mas o nome é agência. Tu pode, como eu digo, mano, tu quer chamar de batata doce? Marketing digital,
pode chamar. O que importa é o que tu faz, né?
É o que tu tá fazendo ali, cara. É isso. O que a gente faz.
Mas eu acho que o nome agência meio que foi ressignificado, né? Nesse meio tempo aí.
Mas pro bem ou pro mal tu tá falando isso?
Eu acho que pro bem.
Tu pro acha? Bem,
eu acho que sim, porque pelo menos do mercado digital que eu tô acostumado, né? Eu talvez esteja dentro de uma bolha aqui. Mas eu acho que tanto o marketing digital quanto a agência, ela parece que ganhou um novo significado que meio que abandona aquele modelo tradicional. As empresas que nasceram dentro do digital, claro. Se tu for falar de BV com elas, nem sabe mais o que é.
Claro. Não. Nesse sentido, sim. Mas, por exemplo, teu vizinho aí da V4 Company, né? Ele é um cara que propagandeia os quatro cantos do mundo que agência digital não funciona mais. Claro que a gente entende que isso é marketing, que é um,
sim,
um vociferar da boca para fora para vender. Deles, né? Isso, claro, a gente super entende isso. Mas, cara, não agrega valor, muito pelo contrário, as pessoas acabam não sabendo de fato o que fazer, se vão fazer, se não vão, enfim. Mas hoje eu concordo contigo, hoje isso se ressignificou. Hoje o BV, cara, eu acho que para grandes empresas aí, isso é um pouco mais, continua sendo realidade, né? Que é, por exemplo, uma África ganha BV da Globo, né? Então, acho que em alguns locais isso seja, mas para a gente do digital isso não faz mais sentido.
É, para empresas que nasceram digital e estão dentro do digital não faz mais sentido mesmo.
A gente tem uma espécie de BV aí no que a RD faz, né? Então a RD, ela de alguma maneira te dá um BV por tu botar cliente para dentro da RD, né? Mas enfim, é uma comissão, é um outro nome, né? É um outro nome que se dá.
Mas acho que tá muito mais próximo do afiliado do que do BV, né?
É, cara, eu não sei, viu? Porque o afiliado tu não tem compromisso de venda. Na RD tu tem, senão tu perde nível, se tu não mantém, se tu não faz, se tu não segue uma política. Não sei, eu penso que o afiliado não tem, se tu vende, se tu quer, né? O afiliado, tu não tem um compromisso tácito, né?
É verdade. Eu nunca fiz essa parceria com a RD aí. Eu acho que eu sou meio que um monstrinho das agências.
Mas, cara, se tu pensar que a gente tem, segundo os quinais, a gente tem próximo de 35 mil e na RD tem 2.500 agências, acho que deve estar quase em 3 mil agências. Então tem um abismo aí de agência, urgência, freela, consultora, enfim, que tem o KNAI, com quase 35 mil no Brasil, e que não são filiados, não são parceiros da RD, né? Então é isso aí, tá certo. Não é que tá certo, é isso aí, tá tudo bem não fazer parte desse ecossistema aí.
Mas sou muito fã da empresa, assim. Eu já fui em muito evento deles lá, acompanho a RD há muito tempo, e eu acho que eles transformaram, né, a maneira que o marketing digital é feito aqui no Brasil.
É, não. Assim, o único senão desse recorte da RD que eu tenho, são dois senões aí, mas um eu não vou comentar porque, enfim, envolve outras pessoas. Mas eu tenho um senão nesse processo todo, que é justamente o senão do prêmio, né? A gente tem o prêmio das agências, que é resultado de tais da, e claro, como eu falei, dentro de um recorte de 2.500 agências, né? Então, tu ganhar um prêmio dentro desse recorte é super referência, super ok. Mas, cara, e as mateadas da vida aí? Né? E as webs da vida aí? Né? E as outras empresas aí nesse Brasilzão são tão relevantes e extremamente estruturadas, competentes, extremamente bem geridas e que não participam desse ecossistema, e aí tu acaba te vivendo desse marketing aí. Então eu tenho um pouco dessa restrição aí, não compactuo, acho que a gente não pode validar isso como uma verdade absoluta, né? A gente tem isso como uma verdade absoluta. Mas
toda agência que ganhar um prêmio desse vai...
Claro, claro.
Vai supervalorizar, né?
Acho que mas como a web, né?
É o marketing da empresa também, né?
Claro, é como na web lá, a gente supervaloriza, a gente é Platinum, né? Então, cara, em Santa Catarina, são 4 agências Platinum. Então, cara, isso é super relevante. Então, eu não estou dizendo que... Mas eu te falo que dentro do ecossistema, dentro do nosso meio, cara, isso não me diz nada. Agora, para o cliente, pô, isso é um super critério. Isso é um super critério, eu acho, né? Porque uma que hoje, o que a Resultados Digitais faz, o RD, né, que agora mudou o nome, ela tem um critério de venda, que tu é obrigado a vender, né? A gente não pode esquecer isso, porque para te ser parceiro, tu tens metas de vendas. Mas ela tem o GDR, né, que é um índice de geração de desempenho, de resultado para os clientes das agências.
Então existe uma preocupação com o resultado, de qualquer forma.
Ah, exatamente. Então não basta só tu trazer cliente para dentro. Tu tens uma preocupação com geração de resultado para o teu cliente. Então hoje são duas métricas avaliadas e que isso super é levado em consideração.
E lançamento, cara? Tu chegou a entrar nesse mundo aí? Fórmula de lançamento e coisas do tipo?
Então, quando eu me vi sozinho... Quando eu vendi e eu comecei lá em agosto de 2018, eu pensei, cara, a primeira coisa é ter escala. Eu comecei pensando em fazer mentoria, mas pensei, vou bater num teto por causa do tempo, aquela coisa toda. E aí, cara, vou empacotar conhecimento. E aí foi um período muito importante, até que em novembro ou dezembro de 2018, eu lancei meu primeiro treinamento. E aí eu comecei a fazer esse processo de lançamento, né? Comecei a estudar freneticamente. Aliás, dentro das minhas metodologias que eu trago para as minhas agências, eu trago o lançamento para dentro do dia a dia das agências. Eu trago o lançamento para a gente vender para cliente, por exemplo. Para a gente vender duas. Para a gente vender. Eu preciso botar dois clientes de gestão de redes sociais. Eu trago essa metodologia, eu trago esse formato do lançamento para a gente vender para dois clientes de redes sociais. Então, como eu vivi isso muito intensamente, Eu posso dizer que é um, cara, primeiro, é um mercado que ainda está efervescente e que a gente, como outros negócios, pode beber das fontes que um lançamento proporciona. Acredito demais.
E o que eu sempre senti em épocas que o Érico fazia o Fórmula lá, quando ele lançava o curso, era uma enxurrada de pedido de orçamento. Eu recebia muito.
O mercado fica. Sim. Cara, é o tipo de coisa. Esse é um outro personagem aí do nosso marketing que é importante, né? É o Érico, super contestado. Mas, cara, ele é um cara super, como a RD é para o nosso mercado das agências, o Érico é para o marketing digital, né? Então, são caras, são instituições precursoras aí que nortearam, que norteiam, que de alguma maneira... Cara, ele começou a fazer Nutella, todo mundo fez Nutella. Ele, tudo que ele faz, ele andava naquele negócio na água lá, não é snowboard, é water.
Sim.
Ah, eu sei que todo mundo hoje está fazendo. Thales Gomes, Vitor Damasio, até um monte de negro aí que tá andando nessas pranchinhas na água aí.
O Mastermind, né, que foi um negócio que ele... popularizou, né?
Super popularizou, Hot Seats da vida, enfim. Então, cara, ele é um monstro, mano. Ele é um cara que eu falo assim, quem fala mal dele, eu respeito, óbvio, mas eu fico muito de olho nos movimentos. Eu não sei, não vou te dizer com super convicção de que foi ele o primeiro, mas a minha memória é que foi ele o primeiro cara que trouxe aqueles anúncios, você que é de Florianópolis, você que tem celular Android, porque eu vi com ele, né? Eu vi com ele isso, uhum. Você que tem celular Android, você que mora em Florianópolis, o Fórmula tá, não sei o que, biriri, barará.
Ele foi o primeiro que eu vi fazer também.
É, então assim, cara, mano, pô, bicho, pode falar o que quiser, sabe? Mas seguir, não seguir, mas pelo menos ficar de olho nesses movimentos que ele faz é muito legal, né? É muito importante, assim. Então, eu super considero. E outra, eu tive uma grande experiência, porque em janeiro de 2019 eu fui no Fator X do... Puta, o Gaúcho, ele é gaúcho aí também, o...
Fator X, não tô lembrando, não sei qual que é.
Eu tô com o nome dele na cabeça, mas agora, enfim. O evento dele é o Fator X Live, ao vivo, né? E aí, opa, bati aqui. Não. E aí o Fator X...
Não é o Alex Vargas, por acaso?
Não é o Alex Vargas. Mano, eu tô com o nome dele na ponta da língua. Bom, aí eu sei que o Fator X, enquanto a gente vai falando, eu vou abrir aqui, eu sei que eu fui no evento dele. E aí, no que eu fui no evento dele... botar aqui Fator X Pedro Superti.
Uhum. Sei quem é, mas nem conheci o evento na real.
O evento foi super transformador. Bom, mas nesse evento que eu fui, eu fiquei 2 dias lá em São Paulo. Saudades, eventos presenciais ali, falar nisso, hashtag saudades.
Muito.
Nossa,
muito.
E aí, nesse evento, eu conheci o Guilherme da não acredito que eu vou esquecer o nome da agência dele. Guilherme, desculpa, cara, se tu tá aqui ouvindo e eu não vou lembrar o nome da... começa com P, precisa. Enfim, esqueci o nome da agência dele.
E, cara, é o Guilherme, maiores... agência do Guilherme.
É o Guilherme, a agência do Guilherme, que fez os meus lançamentos. E aí, cara, aquele coisa de network, né? Eu sentadinho numa mesinha lá, comendo. O gordo tá parado, tá comendo, né, mano? E aí eu comendo e ele para comer na mesinha também. E aí começamos a trocar ideia e aí ele virou o meu lançador, né? Ele fez uns 3 ou 4 lançamentos e aí eu pude viver na prática como é uma grande empresa fazendo lançamento também. Então, sim, vivi e, cara, acho super poderoso e super atual aí, e oportuno, acima de tudo.
E o que tu acha que vai acontecer daqui para frente com o mercado digital, hein? A gente tá vendo, esses dias até eu abri uma caixinha no Instagram aqui para sugestões de pautas, né, para as pessoas mandarem, e mais de uma pessoa me mandou a sugestão da banalização do marketing digital, porque a gente tá vendo aí vários caras que não são nativamente do marketing, né, falando aqui mais exatamente do Thiago Nigro, por exemplo, e Grupo Primo lá em geral, que estão começando a explorar muito esse mercado do marketing digital, mas... ao meu ver, meio que distorcendo a mensagem do marketing, né? usando o marketing muito como um pacotinho, assim, de criar um produto, vender um produto. Não que isso não seja marketing, mas acho que distorcendo mesmo, né? Assim, tá, o marketing parece que virou uma pirâmide, sabe? Muita gente faz um curso para ensinar outras pessoas a fazerem curso, e essas pessoas vão fazer outro curso para ensinar, e vira no final das contas não tá ninguém fazendo nada, e tá todo mundo vendendo curso. O que tu acha que vai acontecer com isso? De onde vai essa bolha aí?
Cara, primeiro que eu acho que é isso mesmo, é uma grande bolha essa parada aí. Acho que eu não sei te precisar, porque sabe por quê? Porque eu acho que ainda tem muita lenha para queimar. Eu acho que a gente tem muita lenha para queimar. Tu quer ver quando é que essa lenha vai aumentar ainda mais? Quando o 5G entrar no Brasil. Eu acho que essa popularização do 5G, ela vai trazer um gás novo. E a gente vai ter aí, cara, uma massificação. A internet vai estar bem mais democrática, vamos dizer assim, né? Talvez logo no início não, mas em algum momento, né, por conta dos celulares não absorverem a tecnologia, mas em algum momento a gente vai estar com isso muito, muito mais latente aí, e acho que a gente vai ter um derrame desse meu celular que estou gravando aqui é 5G, o meu outro celular aqui é 5G, então talvez eu vou ter que ter um outro para, sei lá, para, né, de repente, sei lá, e esses meus vão para alguém, enfim. Eu acho que isso vai ser muito mais rápido e a gente vai ter muito mais pessoas aptas aí a consumir, e tanto em e-commerce, tanto em compras em geral, como a entrar no mundo de transformação de realidade, né? E aí entram as deturpações que esses caras hoje em dia fazem, que são caras que, se tu acompanha o Instagram deles, tu te sente ruim. Eu tenho o Paulo Cuenca aí, que é um cara que eu curto, admiro pra caramba, e ele se mudou pra uma casa agora. E é muito legal porque ele faz isso na maior humildade, na maior simplicidade. Mas, mano, é uma casa. Ah, cara, deve ter um tamanho de um campo de futebol aquilo, a casa.
Então, não é nem o terreno, é a casa mesmo.
Não é o terreno, é a casa. O escritório dele é o meu apartamento todo. Eu acho assim. O escritório dele é... Ah, mano. Enfim, eu sei te dizer que tu vê isso...
Antes de tu ir adiante, eu gosto muito do Paulo Cuenca também, porque ele fala umas verdades aí, né, quando ele tá ensinando ele. Acho que é um dos poucos caras grandes que falam verdades mesmo, assim, coisa que a gente... Sabe aquele conselho que tu só ouve em conversa de corredor, em evento?
Isso,
ele fala exatamente. Ele fala isso no Instagram dele. Ele abriu uma caixinha lá, e ele abriu uma caixinha perguntando para as pessoas fazerem perguntas em geral, como ter mais engajamento. Aí na caixinha, alguém perguntou como que fazia para receber mais perguntas, porque a pessoa abria a caixinha de perguntas e ninguém perguntava nada para ela. Aí a dica que ele deu foi: faz pergunta para ti mesmo. Que é uma dica que a gente ouve esse tipo de dica em conversa de corredor, mas ninguém tem coragem de falar isso abertamente, assim. É uma dica banal, a gente sabe que todo mundo faz isso, mas ninguém fala abertamente. E ele fala abertamente, eu gosto muito disso, acho que tu definiu bem o jeito dele, assim, porque ele é um cara simples, né?
Muito, mano, e por isso que ele é um dos poucos influencers, assim, nessa área, que, cara, eu vou nos stories do cara, porque ele entrega. O Paulo entrega, a real é essa. Mas, bom, o que eu quero dizer é que ele nem faz essa coisa dessa ostentação de mostrar a casa dele. Aí cara, talvez tenha estratégia aí, mas tu não vê. Não é que nem o Vint lá, que, cara, é a ostentação em pessoa, né? Mas o que o Paulo faz é muito isso. E aí, assim, quando tu vê aquela pessoa que tu admira e tu vê ela naquelas condições e ela te diz assim: olha, o que eu vou te ensinar é o que eu fiz para chegar onde eu tô hoje. Cara, esse é um gatilho que fica aqui, né? Então, ele pode até não fazer isso deliberadamente, pode ser super sem intenção, né? Intencional, vamos dizer assim. Mas... eu vejo que tem muita gente aí que corre o risco de, por acreditar e por apostar, ter dificuldades. Tu falou do Alex Vargas, aí foi o meu primeiro treinamento que eu comprei, né? E quando eu entrei lá e comprei e vi aquilo tudo, foi sem ver uma vírgula do Alex, só a copy e a página, assim. Então, hoje em dia, tu pode prestar atenção que esses valores de ostentação e de mostrar grandiosidade, viagens para Dubai, cara, Dubai hoje é como tu ir, sei lá, como tu ir para Cachoeirinha aí, ou tu ir para qualquer lugar, né?
Nem Cachoeirinha, para quem, quem não é daqui do Sul, Cachoeirinha é uma cidadezinha próxima aqui.
É, razoavelmente fácil de ir. Isso. Que Floripa aqui é São José, no meu Floripa, Curitiba é Pinhais aí, vai. Eu não vou dizer todos os estados, porque, né, já tá bom, né, o pessoal já entendeu.
Ah, tem uma praia que o pessoal gosta muito de perto de Floripa, que chama Pinheira.
Isso, rapaz, na Palhoça. É longinho, mas tá bom, mas já cabe. E aí, meu amigo, bom, aí respondendo a tua pergunta objetivamente, eu acho que a gente ainda vai ter muita lenha para queimar ainda, cara. Eu acho que esses caras ainda vão deitar e rolar bastante aí no mercado. Os incrédulos ainda estão povoando e ainda vão povoar ainda muito mais. Eu acho que a gente tem, eu vejo que temos tempos sombrios pela frente aí.
E essa semana, né, semana que a gente está gravando aqui, tu compartilhou no teu Instagram lá que tu estava de volta à rotina de lives. E aí eu queria que tu não só falasse um pouquinho, mas convidasse as pessoas também, hein, que têm interesse em assistir as lives lá, porque eu aprendo muito. Eu não confesso que não assisto todas lá, mas eventualmente quando eu assisto uma live, eu aprendo muito, porque eu gosto muito de aprender com histórias de outras pessoas. Esse foi um dos meus grandes motivadores em fazer o Machado Podcast aqui, porque sempre tem um convidado diferente me contando história e eu aprendo muito com isso, né? E eu acho que a minha audiência também aprende muito. Então, como tu faz lá um formato de entrevista e dá espaço para as pessoas contarem a história delas, eu me sinto aprendendo muito com as tuas lives lá. E eu queria que tu falasse um pouquinho e desse aí a agenda, se é que tu tem, ou se não tem agenda de convidados já, mas pelo menos uma perspectiva de quais são os dias que tu tá no ar com a live, como é que as pessoas acham ela lá.
Cara, no meu feed do Instagram, o que que tu vai encontrar basicamente? Tu vai encontrar 10% aí da minha vida pessoal. E os outros 90% não é nem um pareto aí, viu? Não consegui fazer um pareto aí. Mas é uns 10% vida pessoal e 90% aí é tudo relacionado ao mercado criativo. E quando eu falo mercado criativo, eu estou falando aqui de, cara, se tu é um social media e tu quer performar melhor, tu quer entregar mais resultados para a empresa que tu trabalha, cara, vai no meu feed lá eu vou te entregar alguma coisa. Se tu é um gestor de tráfego e tu quer montar a tua própria agência de gestão, vai lá no meu feed. Então, lá eu falo para o mercado criativo. Então, independente do negócio que tu tenha, eu tenho um conteúdo lá para ti, no mercado criativo, né? Entretanto, todavia, contudo, eu faço um recorte dentro desse mercado, onde a minha grande paixão e o meu grande esforço, empenho, na maior parte do dia, é para agências, urgências, frilas, consultores de marketing digital. São esses quatro caras aqui que eu, de alguma maneira, entrego muito mais valor. Então, se tu quer ter uma agência, se tu tem uma, quer ter uma urgência, quer desbravar, quer começar no mercado aí, do mercado criativo, entregando valor para os teus clientes, no meu feed tu vai encontrar isso. E aí, dentro desse feed, eu tento ser o mais democrático possível na entrega aí de formato. E eu comecei agora, cara, eu tenho 2 meses de live. Eu nunca curti live no Instagram. Eu nunca acreditei que as pessoas iam parar na frente do Instagram para assistir conteúdo. Então, mas lê do engano, né? Eu estou construindo aí aos poucos a minha audiência e eu faço lives segunda, quarta e sexta, às 13h13. Toda segunda,
13 e
quarta.
13.
Não sou petista, mas é isso aí, é 13h13.
Mano, nem lembrei do PT, eu lembrei do Zagallo.
O Zagallo, tá bom? Pode ser o Zagallo também. E aí, eu faço live toda segunda, quarta e sexta, 13h13. E a partir do dia 7, 2 com 7, 9, do dia 9 de setembro, eu vou voltar com as minhas lives já clássicas. Quero fechar em setembro a live 100 no Instagram, no YouTube. Eu tô na live 96. E eu quero ver se eu faço lives lá no Instagram para fechar ainda em setembro a live 100. E aí eu faço toda quinta-feira, 19h30, no YouTube. E esses conteúdos são, em geral, na grande maioria das vezes, conteúdos focados para a agência. Nessa live que tu fez, que tu participou, eu chamei que foi uma live Minha Agência, Minha Vida. Então, eu trazia donos de agências para contar o que a gente fez aqui, esse bate-papo eu fiz no Instagram. Agora, eu estou nas entregas de conteúdo que eu estou chamando de hands-on, né, de mão na massa, de fazer a parada acontecer. Então, eu estou entregando conteúdos hands-on, de tu ver a live e tu aplicar. Então, invariavelmente, de tempo em tempo, eu crio uma temática e entrego ela dentro desse conteúdo ali dentro. Então, agora eu estou nessa temática hands-on. Eu quero começar uma temática agora em setembro, e aqui já vou te contar um spoiler já disso. Eu já venho há algum tempo incomodado comigo quanto a achar, depois de ler e estudar, que eu tenho TDAH, né? E aí eu conheço um grande profissional aí, que é o Diógenes Nascimento, que é um cara que eu já fiz live com ele, é um professor, palestrante, é um cara que tem TDAH, é um autista leve, então ele é um cara super refinado quando ao quesito do tema. Ele já ajudou outros donos de agência, ele é um cara que tem um conteúdo específico para o mercado criativo. E aí eu disse, cara, eu vou fazer essa mentoria com ele, são 3 meses junto com ele, e aí aceitei a proposta e ele vai começar a me mentorar para a gente, para eu me descobrir se eu tenho TDAH ou não e como lidar com isso, né? E aí nesse papo com ele, eu disse, cara, vamos transformar isso numa pauta, num conteúdo que eu entregue valor para a comunidade? Então, falando para ti o spoiler, eu vou começar uma série agora em setembro, que é a série TDAH para o mercado criativo. Então, eu quero ver se eu ajudo outros players do mercado de alguma maneira, ou a procurar uma solução, ou identificar coisas que ele acaba fazendo e que vão indicar que talvez ele tenha TDAH. E se a gente se conhece, né, a gente consegue performar melhor. Talvez tu nem seja tão criativo, ou performático, tão produtivo, porque algumas coisas te atrapalham. Então, se tu conseguir resolver, tirar essas sujeirinhas da linha de frente, talvez tu consiga performar melhor, né? Então, eu acho que o TDAH tem feito isso um pouco em mim. Eu tenho quase certeza, e ele também, que eu tenho. A gente só vai descobrir que nível é esse, né? E ele vai começar a me ajudar.
Até porque para fazer o teste de verdade tem que ser um profissional no consultório, né?
Isso, deixando isso muito claro, né? A empresa dele tem esse profissional, né? Mas hoje em dia, eu não sei como é isso, se é online, se não pode. Eu sei que tem psicólogo, tem psicanalista, né? Então ele tem lá. Ele como profissional, ele é o cara que cria metodologia para o TDAH no mercado criativo. Mas ele tem todo o background ali médico, vamos dizer assim, né? Que a empresa dele acaba oferecendo.
Veio a calhar que tu puxou esse assunto, porque eu fui diagnosticado com TDAH há 3 anos.
Olha! Então, que massa!
Então eu vou.
Quer dizer, que massa, a gente se. Né, que, tu entendeu se encontrou. Que massa? Isso,
pronto. Então eu vou dar uma dica. Vou dar uma dica aqui, ó, para quem tem o mínimo de interesse. Tem esse aplicativo que está aparecendo na tela, eu vou colocar o link depois aí, que ele é, em português chama Meu TDAH, mas é Meu ADAD, que é em inglês, né? Mas se procurar em qualquer story, Meu TDAH, ele tem um teste rápido, que não vai diagnosticar, porque tem que ser um médico para fazer isso, mas ele, no aplicativo ele tem um teste que faz uma espécie de prévia do diagnóstico. E aí ele pode te abrir as portas ou te dar vontade ou não até de tu ir fazer esse teste com um profissional mesmo.
Que massa, que massa. E ajudou
pra caramba. Eu tô aí já tomando Venvance há algum tempo já.
Oi?
Mas eu tô aí já tomando Venvance há alguns anos já.
Então, e pra ti foi importante isso aí, ô Denis?
Pra quem tá nos ouvindo, a galera do TADH, ela basicamente se divide em 2 grandes grupos aqui, né? Existem 3 grandes remédios aí, mas é basicamente metade da galera acaba indo pro Venvance, outra metade vai pro Ritalina, e tem uma pequena parcela que usa o Concerta, né? Mas ele não é muito popular. Basicamente, as duas medicações mais importantes são essas. Pra mim, ele me ajudou muito, né? Mas o TDAH, ele tem uma característica que é, basicamente, explicando de uma forma bem leiga, assim, o TDAH é a falta de freio no lóbulo frontal aqui do cérebro, né? E essa falta de freio, ela é ruim, porque ela te deixa dispersar muito rápido, né? Então, tu tira foco, tu perde a atenção no que tu tá fazendo e tudo. Mas, por outro lado, para quem trabalha com o criativo, essa falta de freio, ela é até boa. Porque a cabeça voa daí, entendeu? Então, se tu trabalha com... E a tua necessidade é ter ideias, talvez a melhor decisão seja não se medicar e deixar o TDAH agir. Porque o TDAH, ele é o... é uma espoleta, né, no teu cérebro. E aí, enfim, acho que daria, cara, eu fiquei extremamente empolgado com essa série aí, vou assistir ela lá.
Sim.
Até porque eu acho que eu posso colaborar bastante nessas discussões, cara, eu já li muito a respeito disso. Eu acho que tem tudo a ver com o mercado, principalmente o mercado criativo, porque quando a gente fala de criatividade, o TDAH tá raiz, ele entra muito forte,
já,
hein.
Já quero deixar público aqui o convite, quero uma live também contigo, então, lá no meu canal, então.
Show. Já aceito. É um assunto que me interessa muito e,
legal.
Enfim, eu acho que tem experiência no assunto.
Cara, que massa. E cara, eu vou te dizer assim, eu me espanto em conseguir dar palestra, em conseguir fazer um vídeo aqui contigo, porque, cara, é muito difícil. Eu termino exausto, porque eu forço tanto para me concentrar na tua pergunta. Então eu já olho aqui a luz, hoje isso já não tá legal. Cara, é uma tristeza, assim, a cabeça mesmo. Enfim. E aí eu tento dizer para a esposa que eu trabalhei sentado o dia inteiro, mas tô morto, e ela não entende. Eu digo, amor, é diferente para mim. O meu cansaço é diferente, eu não sei te explicar. Mas hoje talvez tenha uma explicação isso, não sei. Não sei se é um fator também, mas eu acho que tem alguma coisa errada. Como diz o ditado, algo errado não está certo.
É, eu sou professor da Conschool lá há 11 anos já. E aí, quando veio toda essa história da pandemia, eles me convidaram para dar aula online. Eu dei uma aula e desisti, pedi para não dar mais. Porque no final de uma aula online, para quem tem TDAH, é a mesma coisa que ter corrido uma maratona. Sim. E aí eu disse, cara, não vai dar. Muito obrigado pelo convite, mas eu não quero mais dar aula online, porque o esforço para tu te manter dentro aqui, olhando para a tela, é um absurdo. É. Tanto que não vale a pena. Bom, olha, o papo, sim, tá muito bom. A gente tá entrando até numa outra... num outro viés aqui que eu... Se me deixar, eu vou falar disso agora até amanhecer. Mas, ó, fica o convite. Eu me empolguei muito com essa série aí. Estarei lá assistindo, com certeza. E fica o convite também para as pessoas que estão nos assistindo irem lá e acompanhar também, porque... Enfim, eu acho que é muito útil... é um problema que é muito mais comum do que a gente imagina que seja. E, enfim, quem se identificar, procura esse aplicativo aí, recomendo ele. Conheci ele há um tempo e tem me ajudado muito. Passa as tuas redes sociais mais uma vez aí pra gente, pra quem tá nos ouvindo.
Mas deixa eu esquecer de anotar no início. Eu preciso levantar uma outra bandeira aqui, que é um processo que eu... Desculpa passar o meu tempo aqui, mas, cara, eu acho que é uma coisa que eu depois que eu descobri, eu disse, cara, talvez tudo que eu sei de marketing, talvez eu tenha chego para este dia de hoje, né? Enfim, eu estou me descobrindo pai de um autista, né? E depois que eu comecei a entender esse mundo do autismo, foi quando eu comecei a me preocupar na cabeça, né? Porque até então eu sou gordo, me alimento mal, sou sedentário, e a minha preocupação é... A gente sempre tenta, mas o cérebro, a cabeça da gente, cara, tá aqui dentro, escondido, eu tô vendo, tô enxergando, tô raciocinando, né, então, beleza. É, a gente acredita a loucura, a gente dá crédito a um monte de coisa, menos aos mistérios que tem aqui dentro, né. E aí, com o advento do meu filho, com a chegada dele, aí eu comecei a entender mais este mundo do autismo, né. E aí foi quando eu comecei a estudar mais o mundo do autista e entender mais um pouco, falar um pouco mais sobre o cérebro. Porque até então a gente fala de neuromarketing, e aí tu fica naquela coisa plástica, e fica naquela coisa lá. E aí quando eu comecei a desbravar nesse mundo do autismo do meu filho, eu comecei a dar muito mais valor aí a algumas coisas. Então eu quero levantar essa outra bandeira aqui também, para a gente cuidar também do cérebro, né, para a gente prestar bastante atenção em sinais, em atitudes, em comportamentos, em aquela raivinha que tu fica desproporcional, aquele soco na mesa que tu dá às vezes, enfim, aquela amargura, aquela tristeza, enfim. Eu acho que a gente tem que começar a se olhar. E é uma das coisas que eu comecei a fazer agora, há 3 meses, que é fazer análise, né? Começar a cuidar também da cabeça, né? Então, eu queria também levantar essa outra bandeira aí e dizer, cara, legal cuidar do corpo, mas também cuidem da cabeça de vocês, porque isso é muito importante e fundamental aí, e evitar chegar numa certa idade e tu vê que tu perdeu oportunidades na tua jornada, que se tu tivesse melhor condicionado e preparado, tu performaria mais e melhor, seriam outros sentimentos que estariam envolvidos, enfim. Então é isso, só esse meu recadinho final aí.
Perfeito, enfim, eu acho que fechou bem, eu acho que cuidar da mente é tão, tão importante ou mais até do que cuidar do corpo, com certeza. E ler a respeito, né? Porque muitas vezes o
claro.
Te deixar até se relacionar melhor com outras pessoas, né? Tu saber que existe limitações diferentes, saber que existe comportamentos diferentes, saber que existem características diferentes, vai te fazer entender muitas vezes melhor um colega de trabalho, claro. Um subordinado, um chefe. Então, aprender nunca é demais, né?
É porque a gente tem aquela frase assim, né? Ah, eu sou assim e pronto. As pessoas que... Não, cara... Uhum. Para, de repente, calma, né? Não é assim, ah, eu sou assim e pronto. Ah, beleza, mas... Cara, calma, nem tão lá, nem tão cá, né? Nem 8, nem 80. Tenta ajudar o teu ecossistema que seja uma convivência bacana, que dê tudo certo, que as pessoas se socializem melhor. E isso é comportamento, né, cara? Isso é essencialmente comportamento. E aí tu falou ali sobre criatividade, que às vezes o TDAH ajuda e tal... Mas, cara, se tu tá num período, tu pode ter TDAH, mas tu tá num período que outras lacunas da tua jornada e o teu cérebro sintomatiza?
Eu também não sei a palavra, mas é...
É essa palavra aí.
É isso aí.
Que o cérebro, ele...
Mas eu acho que é sintomatiza. Ou seja, tu sente e transforma aquilo num sintoma. Aquilo
isso, exatamente. É isso aí, né, pessoal?
Então, a gente pode pedir até ajuda. Quem está nos ouvindo sabe a palavra certa, coloca nos comentários.
Aqui, pelo amor de Deus, ajuda a gente. Mas, enfim, é isso. E aí, cara, com uma boa ajuda aí, isso é super possível. E eu vou te dizer, tem hoje a Modar, não sei se pode fazer propaganda aqui, mas a Modar, M-O-O-D-A-R, é uma plataforma de psicólogas, né? Com valor super acessível, cara, super acessível para várias sessões, assim, tu escolhe o profissional, é um Uber de psicólogo, sabe? Então tem várias categorias lá.
O Uber de psicólogo ou o Cambly, diria pra gente dizer, que é o Cambly dos psicólogos?
Isso, pode ser.
O Cambly não é tão conhecido para servir de
referência. Não é tão. Mas aí é legal, é um investimento em ti que... É o valor aí de uma pizza no mês, é um valor, sei lá, de uma saída no mês, e que pode te ajudar a performar melhor em todas as áreas, né? Então, acho que é uma boa dica. E aí o meu Instagram, @RodrigoMacielWeb, @RodrigoMacielWeb, e
tá
o site... tá tudo lá, mano. Ah, tá até no link da bio, tem todos os links, lá dentro é meu Telegram, tem meu WhatsApp, tá tudo lá.
Beleza. E o site que tu ia falar?
Eu ia dizer o site, mas tá lá, tá tudo lá dentro. Vai lá no Instagram, @RodrigoMacielWeb.
Quem quiser entrar no site, vai, passa lá no Instagram, já segue, e aí já clica na bio pra acessar o site.
Porra, por favor, né, cara? Pessoal, olhei teu perfil, beleza, mas nem... Não seguiu. Não, por favor, né? Segue lá.
Tem que seguir lá. Muitíssimo obrigado, foi um baita papo. A gente até está abrindo portas aqui para papos novos. Vai ser um prazer te receber novamente aí, na hora que tu estiver disposto a gravar mais um episódio com a gente retorna junto, aqui para falar sobre...
Tamo junto. Se quiser fazer um quadro fixo, tamo junto também. Eu adoro falar. Tamo junto.
Show. Show de bola. Muito obrigado. Um recadinho final para quem está nos ouvindo aqui. Se inscreve aqui no YouTube, dá o teu like aí, deixa o teu comentário e compartilha isso com outras pessoas. Se tu acha que o nosso papo aqui foi legal... Quem tu conhece que gostaria de assistir ele, envia para essa pessoa. Segue a gente nas redes sociais também, tu vai encontrar lá Mateada Podcast no Instagram, Facebook, Twitter, todas as outras redes. E não esquece de seguir a gente também lá no Spotify e todas as outras plataformas de streaming. Todos os conteúdos novos são publicados às quintas-feiras. E é isso. Rodrigão, muito obrigado, cara. Foi um baita papo. E para você que está nos assistindo, até semana que vem.